Faz com a piscina, né, piscina? Se tem o rudá, faz com o rudá. Ainda mais quando a pessoa está sozinha no outro lugar, assim, vai e faz, e ofende, e joga no chão, derruba, faz mal para a saúde, faz mal para a pessoa não, estraga o dia da pessoa fica estragado, não é só o dia não, a semana, o mês, o ano. Você precisa repor aquela força. O inimigo acertou, pode falar, filho. Humilde, fala. O quê? É. Pois é. Depois nós vamos, se for o caso, vê aí, tá, humilde? Você marca aí. Tá marcado aí. Amém, gente? Então, tem vários aspectos importantes para ser observado. Primeiro, é de vencer. Segundo, de não ser vencido. Terceiro, para não pecar. Né, para não... E o pecado traz. O pecado traz as consequências. O pecado traz as consequências. Tem muitas características aí envolvendo uma pessoa que realmente sabe se defender, sabe usar bem a sua armadura. Mas aí eu volto a repetir. Se eu tenho uma armadura boa e eu posso reverti-la, não fica melhor? Com certeza ela vai ficar melhor. Então, Senhor, aumenta a minha fé, renova a minha força, restaura. Restaurar é reconstruir. Mas chama reconstruir, arrumar, né? Restaurar é tirar aquilo que está com defeito, melhorar, dar uma restaurada, renova, restaura, dá força. Melhora a minha visão, colírio, Jesus disse, vem, eu vou dar um colírio novo, lançamento aí, né? Então, um lançamento, um colírio especial para botar no seu olho. Aí melhora a nossa visão, melhora o nosso entendimento. E nós conseguimos ser melhor. Eu volto a dizer, não deixa para a hora da tribulação. Não deixa para a hora da guerra, não, porque não é hora. Né? A gente treina lá na retaguarda, a gente treina no tempo lá de paz. É a hora que o exército está se preparando. Quando ele vai para a guerra, aí acabou. Não tem mais como perguntar. Não é não, Celinho? É assim? Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou não? Seria bom. A pergunta sempre traz... Alguma coisa, mano. Ah, pode falar, filho.
Oi. Para ver se eu entendi bem, é que assim, o revestir é na hora, como o senhor falou, que, na hora que não, que está tudo em paz, né? Que não vem o problema.
Isso.
Porque lá em Apocalipse, que a gente leu também, fala que as vestes brancas são os atos de justiça.
Isso.
Então, na verdade, você reveste enquanto está tudo bem. Aí, na hora que vem a situação, você tem que estar vestido para poder agir da maneira que...
Correto.
Que você... Não é isso? É. Quer dizer, o meu revestimento, o fortalecimento que o senhor falou, se eu deixar só na hora que vem a tribulação...
É. Na hora da doença. Olha que você está doente. Não é hora. Tem hora... É doente. E tu, na hora que você está doente, você não tem vontade de ler, de entender as coisas. Quando você está doente, é ruim demais. Né? Quando está velho, a Bíblia está lembrando aqui, pessoa, depois que está velho, a gente fala muito aqui isso, que o velho, é muito difícil para ele. velho, eu desânimo, tem mais esperança de nada, né? Tem mais disposição física. Parece que ele vai, a mente dele vai ficando cauterizada, né? É.
Só trocando mais miúdo, então assim, na verdade o revestir seria eu adquirir mais entendimento, adquirir mais sabedoria. Quer dizer, na hora que eu, digamos assim, eu perdoo, eu sofro injustiça, naquilo ali significa que eu já estou revestido, não é isso? Porque a pessoa pensa, pode pensar assim, que o revestir seria o ato de você sofrer injustiça. Não, mas você só sofre injustiça se você já tiver revestido com esse pensamento. Amém.
Por exemplo, se alguém... muita gente... Esse dia eu estava lendo a apostila, uma das apostilas, um pouquinho, e vi o quanto nós... Só de lermos ali, porque ali já vem bem mastigado, né? Só de ler já se fortalece. Só de ler já se fortalece. Então, seria bom que a igreja hoje entendesse o chamado de Deus, pegasse as apostilas, né? Eu nunca li. Você já leu as apostilas? Não. Você já leu? Alguma coisa? Né? Mas aí, agora é agora. Agora que o menino dele está pequeno, é agora que ele está bem financeiramente, né? É agora que não tem problema de saúde. É agora que ele tem que aproveitar e fazer isso. Ler as apostilas. Você já leu, Humbertinho, as apostilas? Todas? Tudo? Pois é. Humbertinho tem 40 anos, né, Humbertinho? No nosso mês, só no nosso mês, deve ter 19 anos. Até hoje, Humbertinho, não leu todas as apostilas. Não estou criticando ele, não. Estou dizendo o seguinte, que se for analisar aqui, você não leu. E a leitura, por si só, é importante. A leitura, por si só, é importante. Nós pregamos aqui praticamente todo dia. Todo dia nós falamos. E por que que a gente tem sempre alguma coisa a dar para a igreja? Né? Porque Deus, isso, olha, ele dá a semente a quem semeia. E a prova está aí. Ele dá a semente a quem semeia. Não falta. Não falta semente. Então nós estamos aqui lendo todo dia, toda hora, sempre conversa com um, conversa com outro, discute um problema, discute outro problema. Quem ganha com isso? Quem ganha? O instrutor lá na frente do pelotão, ele tem que repetir tudo que ele ensina para o pelotão, ele faz. Ele faz. Então tem soldado que está começando hoje, ele faz. Soldado que está começando amanhã, ele repete tudo que ele ensinou para o soldado de ontem, ele fala para o soldado de hoje. Quem que tem mais? O instrutor ou o soldado? Ou o aluno? O instrutor. Claro. Ele tem que fazer para poder passar para o outro. Ele tem que aprender para poder ensinar. Ele treina muito mais do que o instrutor, aliás, do que o instruendo, né? Ele tem que fazer muito mais. Quantas vezes a noite inteira a gente tinha uma instrução para dar no dia seguinte? Era aquele sofrimento para preparar a instrução para dar no dia seguinte. Às vezes nós ia nos dar instrução na presença de pessoas bem mais graduadas do que nós. Mas você tinha que dar instrução. Então, eu gosto muito da instituição, o Exército. Aprendi muito com eles. Da seriedade que é as coisas lá. Eu achei muito parecida a, as coisas de lá com o Evangelho. Se nós levássemos a sério como Deus quer que nós levemos, o inimigo não levaria tanta vantagem. O inimigo leva muita vantagem sobre nós. O inimigo leva muita vantagem. Né? Pega esse detalhe para você ver aí, humilde. Para que ele não leve vantagem sobre nós. Vamos abrir no Salmo 86. Salmo 86. O que está escrito em cima aí? Como é que eles chamaram esse salmo aí? Hã? Oração de Davi? Em outro? Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Realmente, os salmos foram orações feitas para me inspirar, para que ela possa me inspirar. As orações feitas por Davi. Isso significa que Davi, ele fez isso aqui quando ele era rei. Rei. E normalmente a gente pensa que o rei não tem problema. E a gente pensa que a pessoa como Davi não tinha problema. Davi tinha momentos de extrema dificuldade, angústia, medo. Medo de perder as coisas. Medo. Como isso é terrível. Como isso é terrível. E aí Davi, não tinha outra, estava ele, né, e os problemas que eram os mais diversos problemas que tinha. E no dia seguinte ele tinha que estar em pé, ele tinha que estar com a cabeça aqui, que o rei não pode mostrar fraqueza para os seus súditos, o rei não pode mostrar que está perdido, que está caído, o rei... Tem que estar sempre com a cabeça erguida. E ele tinha que se armar durante a noite. Ele tinha que se preparar durante a noite. E como era um homem de Deus, que não podia cometer injustiça, que não podia falhar com a gente, tinha que pedir a Deus ajuda, não é não, gente? Concorda? Tinha que pedir. Ele sabia que o dia seguinte ia ser um dia difícil. Então Davi implora, pede socorro para Deus. No versículo 11, vê por favor. Vê, filha.
Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome.
Repete.
Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome.
Ele não estaria aí revestindo, se revestindo? Que ele falou, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. ensina o teu caminho. Eu não sei o que fazer. Eu confesso para o Senhor que eu não tenho o que eu faço. Quantas vezes isso acontece na vida da gente? Eu não sei o que fazer, ué. E amanhã eu tenho que conversar com meu neto, tenho que conversar com meu filho, tenho que resolver um problema, tenho que resolver outro. E eu não sei o que fazer, Senhor. Tem misericórdia. Amém? A gente acorda de madrugada, acorda e perturbado. Vem o pensamento, vem aquilo, e você perde o sono e pronto. Agora, quem sabe aonde buscar socorro, quem sabe aonde se aliviar. Bem, e quem não sabe? Se lasca até o dia amanhecer e depois sai cuspindo manibondo, né? O dia amanhece e a pessoa sai fazendo merda, não é não, gente? Por quê? Porque ele não sabe onde buscar socorro, não sabe como chegar até Deus. Esse é que é o problema. Surgiu, de repente, a questão, e eu preciso resolver. E eu não sei como eu vou resolver. Ou nunca aconteceu isso com você? E aí, o dia passa, as horas vão passando, o dia clareia, né? E a gente tem que levantar e tem que resolver o problema. Mas ele sabia, Davi sabia onde ele ia buscar socorro. O Senhor é o meu socorro, o Senhor é a minha força. Né? O Senhor é a minha salvação. Eu estou perdido, mas o Senhor é a minha salvação. Graças a Deus que eu tenho o Senhor. Graças a Deus que eu sei onde buscar ajuda. Quem não tem? Fica oprimido, depressivo. Aí a depressão sai de um grau, passa para outro. Sai de um grau, passa para outro. E o trem vai só afundando. Porque enquanto eu estou normal, eu ainda sei pedir, falar alguma coisa. Mas e depois? Que eu só sei às vezes chorar. Né? Davi sabia onde buscar. Ele já tinha visto. Ele já tinha conversado com Deus outras vezes. Ele já tinha visto que dava certo. Quantas vezes ele certamente foi e deu certo? Aí ele aprendeu. Ele aprendeu o caminho, sabe? Que o socorro dele vem de Deus. O Senhor é a minha salvação. Por isso que ele falava isso. O Senhor é a minha salvação. Nunca foi a Deus que ele não me ajudasse. Uai, aí a pessoa vai mesmo. E aí essa pessoa ama Deus mais do que os outros. Né? Todas as vezes que ele vai, Deus ajuda. Amém? E Deus então mandou embora os meus inimigos e tal, e eu voltei, botei a cabeça no travesseiro e dormi. Dormi. Então Deus para mim não é um Deus presente, não é um Deus vivo? Que me salva? E me salva muitas vezes, e me livra dos meus inimigos que querem o meu mal. Amém, gente? Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E eu vou fazer do jeito que o Senhor me ensinar. Tem misericórdia de mim. Aí no outro dia vai, as coisas dão certo e flui naturalmente. A gente fica feliz, alegre. Louva a Deus, graças a Deus, lembra, tá. Aprende o caminho, a pessoa passa a aprender o caminho, é assim que você acredita em Deus. É assim que a gente acredita. A fé aumenta, né? Amém? Amém. Mas que era isso? Mais alguma coisa? Fala, Milton. Fala. Como? 2 Coríntios 2:11. Lê, por favor, filha. O que, que é? 2 Coríntios? Hã? Do 5 ao 11.
Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis, antes, perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis.
Amém. Para que não sejamos vencidos, né? É. Gálatas. Ah. 2 Coríntios 6, 11. 8. 2 Coríntios 8. 2. Bem, então, o certo é o seguinte, que quando você coloca em prática aquilo que se aprendeu com Deus, o inimigo não leva vantagem. Quando você faz de acordo com o que você aprendeu com Deus, o inimigo não leva vantagem. Amém? Por isso que Deus fala assim: ora e vigia sem cessar. Orar e vigiar. Orar, falar com Deus, conversar com Deus, sempre você está aprendendo alguma coisa. Oração é isso. Está sempre ali com o livro, tentando descobrir alguma coisa, conversar com Deus, conhecer a Deus. Buscar Deus. Você está sempre aprendendo alguma coisa mais. E tudo aquilo que você faz, você aprendeu com Deus, o inimigo não leva vantagem. Não leva. Qualquer atitude que você tomar, se você tomou de alguma forma que você aprendeu com Deus, o inimigo não leva vantagem. Bem? Não leva mesmo. Certo? Quando os discípulos disseram: Senhor, onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras que vence. Só o Senhor tem palavras que realmente O inimigo respeita. O inimigo respeita a opinião de Deus. O inimigo respeita a opinião de Deus. Nem? E aquilo que nós aprendemos com Deus, o inimigo vai nos respeitar também. Até estava mostrando hoje, por dar um detalhe aqui assim, interessante, que é assim, ó, nosso... É assim, ó. Então tem aqui, tem um pequenininho aqui, né? Somos nós. Aí tem um maior, que é o inimigo. E tem um maior ainda. Tá. Na lei natural das coisas, normalmente, na lei natural, o maior vence o menor, né? O mais forte, o mais poderoso, tal, etc. Se venceu, tem até aquele ditado, que vence o melhor, né? Por mais fraco vencer, ele tem que usar de artimanha, tem que usar de alguma coisa, às vezes até ilícita, juiz, roubar, etc. E tal, né? Assim, mas, como eu falei, natural das coisas, o menor é vencido pelo maior. O diabo é maior do que nós. Deus fez dois grandes luzeiros. O maior, depois dele, e assim vem vindo os anjos, arcanjos, querubins, etc. tal, até chegar no homem. O homem é o menor. Então, todo mundo faz da gente gato e sapato. Abusa de nós. O mundo espiritual abusa de nós. Todo mundo quer fazer festa dentro de nós. Né? Tudo quanto é demônio, né? Pomba gira, não sei quem, né? Chucaveira, tal. Você abriu a porta e vem tudo. Todo mundo quer uma brechinha. Não é assim? Mas aí, eu falei para ele aqui, ó. Eu lutar contra esse aqui, peito a peito, eu vou levar desvantagem. Não é assim? Então, o que que eu preciso? Eu preciso adquirir a força desse, eu preciso adquirir a armadura desse, para mim ser maior do que esse aqui. Então, eu venho, e esse aqui, né, eu fico aqui, ó, na barriga dele aqui, né? Aí eu fico maior do que ele. O inimigo não, ele não me vê, ele vê Deus. Ele não me vê, ele vê Deus. Amém? Deus estava em Cristo. Cristo era um homem. Por que que ele venceu? Porque Deus estava nele. O inimigo então chegou ali e não viu. Não viu o homem, viu Deus. Refletindo, Deus quer que a gente reflita a imagem de Deus. Quando o inimigo vê a luz que há em você, ele assusta. Ele respeita. Só a sua presença, já impõe. Só a sua presença já impõe. Você não precisa falar nada às vezes, nada. Só a sua presença. Você caminhar com a mão para cima dele, ele já se afasta. Impressionante. Claro. Pô, Betinho está lembrando aqui, né, que quando o meu falou, ó, né, eu sei quem é Deus, eu conheço Paulo, mas você, né, então, a gente se revestir da armadura de Deus os nossos atos, nossas atitudes, nosso procedimento, nosso capacete, nossa maneira de falar, a sabedoria que Deus nos deu, tal, etc., nós nos tornamos grandes, apesar de estarmos aqui. Mas o inimigo, ele vê a luz, ele vê Deus em nós, refletindo a imagem de Deus, como espelho, refletindo a imagem de Deus. Amém, gente? Deus falou conosco? Amém, Toninho? Tem falado, né? Tem falado muito. Dá limpa. Leva lá o Neval. O Enio. Comentar lá do Enio.
Amém. Realmente Deus tem nos ensinado. E uma coisa que a gente não pode Fortaleza, o povo estava preocupado, porque a gente está voltando para Fortaleza e vai voltar a nossa vida normal, no nosso dia a dia, o trabalho, as coisas, tudo mais. E a gente estava com algumas pessoas conversando e a gente fica preocupado em... Preocupado com as coisas do mundo, a gente via esquecer, né, essas coisas. Só que a gente, o que nós estamos levando agora é justamente isso, é adquirir de Deus. A gente tem a certeza que não é a nossa capacidade só. A gente tem que buscar a de Deus. Então nós não podemos descuidar, porque o inimigo vai fazer com que as coisas dessa vida, né, o nosso dia a dia, leve ao esquecimento essas coisas. Uhum. E se a gente descuidar, né, jamais nós conseguiremos adquirir, jamais conseguiremos vencê-lo, e vamos continuar tudo na mesma coisa. Uhum. Então, a palavra tem... o encontro todo foi nessa direção de revestir. Porque até então a gente buscava ter, né, em nós mesmos, e a gente sabia, de nós não temos força alguma, se não vier de Deus. Né? Tem que vir de Deus. Então a preocupação de buscar, a preocupação de estar alimentando, a preocupação de não esquecer, o senhor falou das apostilas, cai no esquecimento. É. Né? Cai no esquecimento. A hora da reunião, de ouvir a reunião, de participar da reunião, vai cair no esquecimento. Não, eu estava atrasado, não, eu fiz isso, fiz aquilo. E tudo isso o inimigo vai usando contra nós mesmos. E nós vamos perdendo tudo o que a gente adquiriu. E a preocupação de Deus é essa, em alertar a gente, chamar a nossa atenção. Quantas vezes nós já ouvimos esse? O senhor mesmo está admirado, que dizendo assim, ó, eu nunca prestei atenção... Uhum. No que é revestir.
Amém.
Né? A gente lia, sempre leu nas escrituras, né?
Entendia como vestir, né?
Pois é. E entendia de uma forma. E Deus veio hoje, Deus veio nesses dias e fez entender de outra forma, né? Adquirir de Deus, usar uma coisa que não é minha, é de Deus, né? O poder, a sabedoria, o entendimento é de Deus, né? A fé.
A fé que vence o mundo não é a minha.
Não é a nossa, é a dele.
É.
Né? É a que vem dele. Então é esse o nosso objetivo agora, manter isso. Né? Como ele diz assim, revestir-vos de toda a armadura.
Toda a armadura, né? Toda.
Não é só uma parte,
né?
Não é só uma coisa, mas de toda.
Toda.
Então, o senhor sempre usa o exemplo de assim, quando o soldado chega, aí afrouxa o cuturro, né, afrouxa o cinto. Aí na hora que o inimigo chega, como é que ele está?
Uhum.
A gente tem que estar atento, esperto, porque os dias estão passando. O senhor começou hoje falando aí que nós não temos muito tempo para... Né, para perder ainda com certas coisas, envolvido com certas coisas. Mas a gente tem que correr o mais rápido que nós pudermos para adquirir tudo isso que Deus... Ele tem, né? E ele tem, e ele pode nos dar, mas falta a gente buscar, querer, mostrar para ele que nós precisamos. Senhor, eu quero, eu reconheço a minha situação e eu quero, né? Então está em nós agora o problema, como o senhor falou, o problema é de cada um. A vontade, o desejo, né, de adquirir, né, foi até comentado assim, de acordar. Quem é que tem disposição de acordar pela madrugada e buscar Deus? Né? É difícil, muito difícil. Mas se eu quero me livrar desse valente, se eu quero viver diferente, eu estava falando aqui para a Cintia, eu gosto muito das apostilas.
Amém.
Gosto demais. É o que tem me ajudado muito. É. E eu digo, né, que eu não posso. Ela até disse assim, ó, eu preciso ler as apostilas. E precisa mesmo, né? Porque é o que a gente tem, é o que a gente vai adquirir de Deus. O entendimento, o conhecimento. Como é que eu vou enfrentar uma coisa que eu não sei de nada, não sei usar a espada, não sei usar o escudo, né? Uso o capacete da forma errada. Tudo tem... tem como saber, a gente precisa saber, estar de acordo com Deus, né, com a sabedoria de Deus. Amém?
Amém. É, uma das apostilas, né, aquelas montanhas, aquela cadeia de montanhas, né, aquela na luta contra os principais potestades, né, que fala de uma guerra normal, convencional, e comparando aquilo com... Deus usou, o apóstolo Paulo usou, Deus também usou. Jesus sempre fez referência. O natural explicando o espiritual. Né? Compre. Pega o meu...
Quando o senhor falou no começo que quando a gente se fortalecia, o inimigo também se fortalecia, eu lembrei dessa apostila. Uhum. Que fala que quando a gente se levanta para subir um monte, aí o inimigo vai e se levanta também.
Se levanta também.
Enquanto a gente está quietinho naquele monte, ele está ali.
Lembrei. Ele vê você, você chegou até aqui. Aí ele não, tá bom, deixa. A Mayara chegou até ali, tá bom. Né? Eu não quero que ela avance mais. Até ali, então, crente, tem crente para amar, todo mundo que diz que é crente, que é crente, que é crente. Mas chegou até ali. Não é capaz de vencer o pecado, não é capaz de vencer o inimigo, faz muita bobagem, muita besteira. São aqueles que chegaram até ali. Nessa apostila a gente mostra isso. Né, Mayara? Vou explicar aí. Fala.
Que fala que quando a gente quer subir o monte, quer sair daquela condição, isso. O inimigo que estava ali quietinho porque você estava parado, ele vai e levanta também. É para impedir que você saia daquela condição.
Que às vezes é normal, quando a pessoa começa a buscar Deus, começa a querer surgir problemas. Surgir problemas. Quando você toma a decisão, sabe, no qual vou ler, tal, etc. E você se ajeita, vai lá, compra o lápis, arruma a caneta, arruma um papelzinho, né? Arruma um negócio. Aí surgem os problemas, até desanimar. Porque o inimigo viu você se levantar, viu você caminhar, logo ele também se levantou. Não, enquanto você estava ali quietinha, eu permito. Mas agora você quer vir até aqui? Não. Aí o inimigo se levanta também. Mas é exatamente nessa hora que a gente tem que se vestir de força, tal, e pedir a Deus, etc. E romper. Romper, caminhar. Eu preciso subir aquele monte. Eu levantei, fui aqui, o inimigo me esbarrou. Eu volto, dou um passo ali para trás, me preparo, me encho de força. E falo para Deus, Senhor, agora eu vou. Amém? Eu vou tocar para frente. Não vou ficar aqui, não. Estou salvo, levantei a mão, estou salvo. Isso é um negócio que nunca passou por mim de fazer. conformar com o mundo, aceitar as imposições do mundo. Não é para nós, não é para nós. A vontade de Deus para nós, né? O mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, então, o pequenininho aqui fez a vontade de Deus, e agora o inimigo vê, ele é grande. Ele fez a vontade de Deus, e ele, aos olhos de Deus, ele é grande. Aos olhos do inimigo também, ele é forte. Amém? Ele é forte. Briga com ele não. E aquele que se levanta contra ele, se dá mal. Se dá mal. Amém, gente? Compensa. Não é assim o mais conveniente para nós acomodar ali. No montinho, onde você chegou, no lugarzinho onde você parou, e achar que não precisa tocar para frente. Deus quer que o santo santifique mais, o justo justifique mais, e você deseje, almeje ser profeta, almeje ser mestre, queira ser apóstolo. Está errado, não. Né? Enquanto lá na denominação incentivava a pessoa, o funcionário ser o dono da empresa. Incentivava o funcionário ser o dono da empresa. Dá uma confusão danada. Não é isso. Deixa o dono da empresa ser dono da empresa. Funcionário ser funcionário. A nossa carreira é essa aqui, ó. Né? A nossa carreira é essa aqui. Amém? Então vamos curvar nossas cabeças. Eu creio. Mais uma reunião. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Ah não, filho? Quem acha que Deus vai continuar falando conosco amanhã? Vai mesmo? Né? Amém. Senhor, obrigado. Porque o Senhor tem cumprido a sua palavra. Realmente não tem faltado semente, né? Não tem faltado a nós disposição, ânimo, não tem faltado alegria em falar, satisfação, Senhor Deus, em servir. Nós queremos ser gratos ao Senhor por isso, é que a igreja que está ouvindo, a igreja que está escutando, reconheça que a hora de se vestir ou de se revestir é agora. Que quanto mais cedo nós fizermos isso, melhor. Quanto mais nós aproveitarmos o tempo com sabedoria, quanto mais, Senhor Deus, nós tivermos nosso celeiro, nosso depósito, a nossa riqueza, nós podemos gastar muito, que ainda vai sobrar. Um tesouro no céu. Um grande tesouro no céu. Um depósito. De onde nós podemos requerer, tirar, efetuar saques importantes para sobrevivermos às horas difíceis, no momento difícil, superarmos as adversidades, as dificuldades. Maior é aquele que está em nós. Sempre será maior o Senhor. sempre será o Senhor Deus a nossa salvação, a nossa esperança, a nossa força. Nós queremos ser gratos ao Senhor Deus por isso. Olhar sempre para o Senhor, está sempre acima de nós, para nos dar a mão, para nos fazer subir um pouco mais e revestirmos daquilo que só Deus possui. Só Deus possui. Obrigado então, Senhor. Nós queremos mais uma vez renovar a nossa fé, a nossa disposição, a nossa vontade de não ficarmos parados, não ficarmos, ó Deus, ociosos, descansados, como se já tivéssemos chegado ao céu, como se já tivéssemos alcançado aquilo que o Senhor propôs para a igreja. Em nome de Jesus nós te pedimos, renova, renova, restaura a igreja. Se já chegou a hora, o momento, só o Senhor sabe, mas se já chegou o momento da restauração, é agora que o Senhor vai fazer isso. Se for, eis-nos aqui, meu Deus, para receber do Senhor essa força, essa graça, esse poder, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu estou à tua porta. Amigo, ouça minha voz. Se abrir pra mim o coração, eu virei a ti então, e cearei contigo. Se sentares à minha mesa, manjares com pecados, nunca mais vou me lembrar. Eu estou à tua porta, amigo, ouça minha voz. Se abrir pra mim coração, eu virei a ti então, e cearei contigo. Se sentares à minha mesa, manjares comerá, manjares comerá. Assim como eu venci vencer. como eu venci, vencer.
Que aquele que dele se alimentar seria um com ele. Aquele que se une ao Espírito de Deus é um com ele. Se ele nos dá o pão do céu, né? É ele que nos deu o pão do céu. Espírito de Deus, que tem todas essas características importantes, o Espírito de Deus, toda essa força, toda essa fé, que está sendo oferecida a nós, vestir em vestes brancas. E nos ungir os olhos. E nos vestir. E nos revestir. E nos tornar amigos de Deus. Comer desse pão. Buscar aproximação do céu. Tudo que Deus quer que nós façamos. Amém? E é o que nós temos feito, graças a Deus. Obrigado, Deus. Por menor que seja a tua igreja, teu povo, aqui, nesse lugar. Se esforce em te conhecer mais. Ser amigo do Senhor. Amém. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite.